Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje, encerrando o capítulo intitulado Primeiros Labores Apostólicos, é o capítulo 4 da segunda parte da obra Paulo e Estevão. E no programa passado nós vimos que os nossos amigos, o Paulo e o Barnabé, eles foram assaltados em uma caverna e os ladrões levaram todos os seus pertences, inclusive algumas anotações de pergaminhos do Evangelho, mas o Paulo guardava consigo o Evangelho que ele recebeu lá das mãos de Gamaliel, e quando ele revela isso para o Barnabé, o Barnabé fica extremamente comovido, né? E profundamente agradecido por poder dar continuidade, ter mais segurança em dar continuidade às suas viagens, que ficaram conhecidas como viagens missionárias. Nós vimos também que eles chegam até Antioquia da Pisídia, e lá em Antioquia da Pisídia, o Paulo, como sempre é sua característica, mostrando a sua independência, mostrando a importância do esforço próprio, ele procura uma tenda para ele trabalhar, para que ele possa trabalhar como tecelão, e ele é recebido pelo Ibraim. E o Barnabé, que havia ficado adoecido, ele conseguiu trabalhar como oleiro na olaria do Eustáquio. E aí então o Eustáquio acabou dando esse emprego para ele. De tanto trabalhar, e após a viagem que tinha sido extenuante, o nosso querido Paulo, ele acaba caindo gravemente enfermo, né? Ele pegou lá uma febre e ele ficou aproximadamente 30 dias doente, né? Imagino que é ter uma febre naquela época, né? Hoje, com UTI, com tudo, nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Imagina naquela época, né? Muito bem. Só que antes disso, o Paulo já tinha feito algumas pregações, né? Como vimos em capítulos anteriores, e ele tinha levado a palavra, a mensagem da Boa Nova, a mensagem dos ensinamentos de Jesus, e ele tinha ficado já bastante conhecido lá naquela comunidade. Só que depois que ele cai adoecido, evidentemente que os inimigos do Evangelho, as sombras adversárias, elas começaram com aquela ladainha, né? Já que você curou os outros, por que que você não cura a si mesmo, né? Aquela infantilidade, né? E então começou aí, os inimigos começaram a agir com essa zombaria, e aí então, depois que o Paulo se recupera, eles voltam, né? O Paulo, lógico que não dá importância para essas colocações, e o Paulo volta a fazer as pregações junto com o Barnabé. Bem, só que chega um determinado momento, os inimigos lá em Antioquia da Pisídia, eles ficam, o Paulo e o Barnabé ficam mais de 8 meses instalados lá naquela cidade. E eles conseguem converter muitos dos habitantes lá daquela comunidade. E logicamente que os israelitas que não que não se converteram aos ensinos de Jesus, eles começaram a ameaçar o Eustáquio e o Ibrahim com a supressão das regalias que eles tinham na cidade. E a ameaçar também com o banimento, né? Ou seja, eles seriam expulsos lá daquela comunidade. Então, o Paulo e o Barnabé, para evitar que esses irmãos que foram tão bacanas, tão leais, que lhes concederam alimento, que lhes concederam emprego, para evitar isso, eles resolvem sair da cidade. Eles resolvem sair da cidade e eles levam uma carta do Ibrahim para uma senhora chamada Lloyd. É agora que é a Lloyd? Não, né? A Lloyd é mais para frente, né? Eles levam uma carta para o Onesíforo. É isso mesmo. Para o Onesíforo. E essa carta, após eles percorrerem 100 quilômetros, imagine percorrer 100 quilômetros sem trilha, sem estrada, a pé, tendo que atravessar rio, tendo que atravessar de novo o rio, né? Porque o rio te fazia curvas, né? Às vezes era mais conveniente esse caminho, depois o outro caminho. Então, após percorrer esses 100 quilômetros, eles chegam lá na comunidade. É Icônio essa próxima comunidade? Ajudem-me, por favor, amigos, só para eu me posicionar. É Icônio. Então, eles chegam lá a Icônio. E são recebidos lá pelo Onesíforo, que é um conhecido lá do Ibrahim. Bom, a palavra de Paulo alcançou tão grande favor público que os gentios ofereceram um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico todas as tardes. Então, o Paulo e o Barnabé continuaram a pregação, né? Continuaram a pregação com coragem e desassombradamente. E o Onesíforo, que também acabou se convertendo, ele dava mão forte. E, num curto período, na própria casa do Onesíforo, foi fundada uma igreja. Então, essa é a passagem inicial, e agora eu vou passar para o nosso querido Marcos, porque vai ocorrer alguns acontecimentos vão ocorrer, né, Marcos? Então eu vou passar a bola aí para o nosso querido Marcos, que vai descrever a continuidade dos acontecimentos. Por favor, Marcos.
Obrigado, Marcelo. Então, o acontecimento é que, eis que, né, surge uma jovem, né, ela estava noiva na ocasião, e assistindo às pregações de Paulo, né, ela ficou profundamente tocada, né, e até Emmanuel cita que ela lamentavelmente se fanatizara-se, né? Fanatizara-se. Ou seja, ela ficou, virou uma fanática por Paulo, né? Por Paulo, não, pelo que ele estava falando e pelo próprio, né? Tanto que esse fanatismo fez com que, primeiro, ela deixasse os seus deveres, né, que eles colocam aqui, os deveres que prendiam ao noivo, ou seja, ela já não queria mais o casamento, e os seus afazeres dioturnos também. Ela não fazia mais nada, ela ficava meia paralisada, aguardando o quê? O entardecer, o crepúsculo, né? Era o momento que ela ia ver lá as palavras ou ouvir Paulo, né? E o que acontece? Ela vai procurar Paulo, gostaria de falar com ele, em particular, né? E dizer que, na verdade, ela estava apaixonada por ele. Paulo, na verdade, não entendeu a princípio. Não é que não entendeu, ele entendeu, mas ele quis dizer, né? Os que amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Mas aí ela fala, não, mas peraí, não é isso, né? eu te amo, né? Então ela fala que ela ama muito ele, né? Então ela, a Tecla, a mãe da Tecla, aqui no livro a Teóclia, né? E o noivo da Tecla se chamava Tamires, né? O que acontece então aqui, ela fala que está apaixonada, né? Por ele. E Paulo faz esse seguinte comentário: o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Né? Então ele fala que a paixão é como se fosse, digamos que, uma tentação à carne muito mais do que a questão dos espíritos. E é isso, a paixão é uma paixão. Né? O amor é uma coisa muito mais evidente, profunda, duradoura. E você pode ter paixão por tudo, né? Paixão por qualquer coisa, os materiais, por uma outra pessoa, né? E paixão leva aos extremos. E aí ele fala assim, poxa, mas você vai amar uma carne que vai morrer, né? Porque você não ama um espírito eternamente, né? Ele faz essa menção. Então ele fala assim, não te apaixones por um homem feio, um homem feito do lodo e de pecado, né, que se destina a morrer. E aí ele conversando com a Tecla, o noivo adentra o ambiente onde eles estavam, né, e antes que o noivo falasse alguma coisa ou interpelasse, Paulo diz, olha, nós estamos fazendo um belíssimo trabalho aqui na cidade, estamos pregando o amor de Cristo, as palavras do Senhor, já estamos aqui há algum tempo, né? E fala para o noivo, para o Tamires, a sua noiva, ela está doente, né? Ela está doente, ela está com adversários invisíveis, ou seja, ela está, de certa forma, sendo obsediada, né? Com uma influência perniciosa, que é citado aqui pelo Emmanuel, né? E passa essa ideia para o Tamires, né? O noivo dele, né? Que essa a sua noiva, ela será curada, né? Mas ela não se encontra bem, ela está doente. E pensando até que Tamires poderia compreender essa explicação, né? Acontece que o próprio Tamires não aceita aquilo, né? Ele também estava, segundo Emmanuel, sobre essas fortes influências perniciosas, né? Esses adversários invisíveis, no qual ele ataca verbalmente o Paulo, dizendo que foi ele que fez tudo isso com ela, ele era um enganador, que ele estava seduzindo as jovens, as mulheres, enfim, ele estava enganando a todos, e, ou seja, ele ali tinha um adversário muito forte às ideias que estavam sendo implantadas na cidade. Isso vai ter um reflexo muito negativo a eles, né? Porque as palavras que o Tamires usa, né? Até pegando aqui o texto, sois um feiticeiro imundo. Esta é que é a verdade. mistificador do povo simplório e rude, não passas de rela e sedutor de moças impressionáveis. Insultais uma viúva e um homem honesto qual sou, insinuando-vos no espírito frágil de uma órfã de pai. Ou seja, ele não entendeu nada, ele achou que Paulo realmente estava fazendo mal para ela, e na verdade provavelmente os dois estavam, como o Emmanuel cita, sob influência perniciosa. E vamos em frente agora, né? Ver os próximos desdobramentos, que não serão muito fáceis para o grupo.
E uma coisa que eu achei legal, né, o Marcos, é que o Paulo diz, fazendo referência a essa influência, provavelmente essa influência espiritual que atuou de maneira negativa tanto sobre a Tecla quanto sobre o noivo Tamires, né? Inclusive é interessante, né, porque o noivo tem o nome Tamires, né, e que para nós aqui é um nome feminino, né? E aí então o Paulo diz assim, né, que o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente, mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Olha só, né? Uma colocação assim muito inspirada, né? A luz vence a treva de qualquer natureza. Bom, o nosso querido Tamires, né? Que eu vou dar continuidade, né? Que é a parte que caberia ao nosso querido Afonso e que infelizmente ele não pôde participar novamente, né? Aí então, o Tamires, né, ele espumava de cólera, de nervoso, e o Paulo ouviu-lhe as diatribes com grande presença de espírito. É bom ler os livros do Emmanuel, porque a gente aprende muito, né? A gente aprende português, né? Então você tem que ficar procurando no dicionário todos os momentos, né? Então, diatribes, Paulo ouviu-lhe as diatribes, ouviu-lhe as críticas severas, ouviu-lhe as injúrias, com grande presença de espírito. E aí, em seguida, o Paulo responde para ele, né? Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável, mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes. Esse repouso invulnerável é que me chamou a atenção, né? Porque esse repouso invulnerável revela aquilo que ele tanto buscara e que ele tanto admirara quando ele teve um contato com o Estevão, que é aquela paz íntima, que é aquela serenidade, né? E essa paz íntima, essa serenidade, ela é conferida aos homens de boa vontade. Não à toa, todos nós nos recordamos daquela passagem que nós sempre ouvimos, né? Eu em particular, que a minha formação foi católica, né? Na infância e na adolescência. Então a gente sempre ouvia, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem? Aos homens de boa vontade. Então veja você, né? Que a partir do momento que o Paulo arregaça as mangas e ele se converte de corpo e alma aos ensinos de Jesus, ele demonstra boa vontade e esforço próprio o tempo todo. Então ele não desiste em nenhum momento de levar adiante os ensinos de Jesus, de levar adiante o consolo, a esperança, a fé e a boa notícia, né? A boa nova, né? Bem, mas devido a esse impasse que foi criado, evidentemente que houve um descontentamento muito grande lá naquela comunidade lá de Icônio, e apesar das interferências dos amigos de Onesíforo, o Paulo foi arrastado ao cárcere e ainda sofreu injustamente o suplício dos 39 açoites. Vocês se lembram do que o mestre disse para Ananias, quando ele aparece para Ananias em sonho e diz para ele se dirigir até a rua direita lá em Damasco e se apresentar ao então doutor da lei Saulo de Tarso. Jesus diz para ele: este é o meu vaso escolhido, vai ser importante ele tomar conhecimento do quanto é preciso ele padecer em meu nome. Ou seja, lá numa comunidade afastada, em que ele estava levando o ensinamento de Jesus, estava levando a paz, estava curando as pessoas, estava levando a boa nova, ele estava sofrendo uma injustiça e ainda recebendo 39 açoites de maneira completamente avessa aos interesses reais, né? De maneira injusta. Bem, esse caso, ele se revestiu de uma importância muito grande, e evidentemente que o Onesíforo foi pressionado naquela comunidade, e aí então, para que fosse instalada a paz, o Paulo e o Barnabé reconhecem que é momento de partir, que eles já haviam cumprido a missão deles, que já se instalara uma igreja naquela comunidade e que aquela comunidade estaria apta a dar continuidade aos ensinos de Jesus, uma vez que se eles ficassem, se eles lá permanecessem, outras complicações mais graves poderiam ocorrer, e além dos açoites, eles poderiam ser condenados culpados e levados à morte, não raro, pelo apedrejamento, né? Então, tem um determinado momento, só para finalizar a minha fala, que o Paulo diz assim, discutindo lá com o Barnabé e com o próprio Onesíforo: o serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Olha só a grandeza de entendimento desse homem notável. Muito bem, aí o Barnabé pensa, né? Poxa, será que o Paulo já está imaginando a possibilidade de voltar lá para Antioquia? Não Antioquia da Pisídia, né? Aquela primeira Antioquia. E aí, conversando lá com o Onesíforo, o Paulo manifesta o desejo de continuar a marcha, de continuar seguindo adiante. Então, o Onesíforo vai indicar uma pessoa que vai ter uma importância muito grande na história do cristianismo. E aí agora eu vou passar a bola para o nosso querido Mauro, né, Mauro?
Eu mesmo.
Isso. Então aí o Mauro vai falar para nós o que ocorre nessa caminhada até a região da Licaônia, não é isso?
Isso mesmo. Então, o Paulo de Tarso resolve então ir para essa região de Licaônia, mais especificamente para a cidade de Listra. Listra, hoje na Turquia, é a cidade de Cônia. Aliás, eu estive dando uma olhada na internet, é uma cidade muito bonita e tem vários pontos históricos. Quem sabe um dia a gente pode visitar. Então ele consulta Barnabé sobre essa possibilidade, né, de ir para essa região. Barnabé fica feliz, fala: vamos em frente. E eles estavam bastante felizes. Paulo diz a Barnabé, então, que se a gente está tão feliz com as notícias do Cristo, nós não podemos negá-las a quem necessitam do seu batismo, na verdade, da nova fé. Então eles partem para essa região, e deixando corações entristecidos, os amigos que eles fizeram durante aquela passagem pela região de Icônia, né? Os amigos ficaram entristecidos, mas eles tinham uma missão a cumprir, então eles vão em frente na sua jornada. Eu dei uma pesquisada, essa cidade onde eles vão, que é a cidade de Listra, fica a 30 quilômetros de onde eles estavam. Então eu imagino que eles fizeram essa viagem a pé, e imaginemos o sacrifício de Paulo, né? Porque ele estava recém-saído de uma penosa, de um penoso sofrimento no cárcere, onde ele levou as 39 chibatadas, e mesmo assim ele não quis dar tempo ao tempo e seguiu em frente. E aí eles vão e vão para a casa da Lloyd, né, que é a irmã do Onosífero, e são recebidos com bastante alegria. E ele é recebido pelo Onosífero, ele é recebido pela Lloyd.
É uma irmã viúva do Onesíforo, né?
Exatamente. E a filha da Lloyd também era viúva, e tinha um filho que era Timóteo, que vai ter uma importância aí mais para frente também, né? E eles foram muito bem recebidos, e Paulo percebe que o menino é muito inteligente pelas suas colocações iniciais que ele faz, e o Timóteo era como se fosse uma joia, tanto para a avó quanto para a mãe, que eram viúvas, né? E consideravam o menino uma joia que eles tinham. E Paulo e Barnabé são recebidos com tanto carinho que aquilo foi como se fosse um bálsamo reconfortador pela dureza da viagem que eles tiveram que enfrentar. E Paulo, como de hábito, tão logo ele começa a se interar com as pessoas da casa, ele expressa a vontade de trabalhar. Porque imagina... Há 2000 anos atrás, dois homens se hospedarem na casa de duas viúvas, né? Deve ter sido uma situação interessante. E Paulo e Barnabé, sentindo que poderia ser uma situação constrangedora, né? Diz para Lloyd que eles iriam trabalhar e eventualmente ficariam hospedados em outros lugares, né? Para evitar esse constrangimento para a Lloyd e para a filha. Mas imediatamente a Lloyd fala: não, de jeito nenhum, vocês tiveram a recomendação do meu irmão e vocês vão ficar hospedados aqui na minha casa. Mas Paulo ainda assim diz que gostaria de trabalhar para prover o seu sustento. E a Lloyd diz que não era preciso, mesmo porque a cidade era muito pequena e não comportaria o trabalho de um tecelão. Ela até cita que tinham duas pequenas tendas, né? E que não tinham o hábito de tecer, de fazer tapetes, que era a especialidade do Paulo, né? E Paulo começa a observar, né, nas conversas que ele vai tendo, ele observa que Timóteo, que era um rapazinho, tinha 13 anos de idade, tinha muito interesse nas leituras pelos escritos, pelos pergaminhos de Moisés e pelos pergaminhos dos profetas. E Paulo, ele espera, ele, pelo menos eu entendi assim, ele não quis entrar direto nos assuntos do cristianismo com aquela família, ele espera uma oportunidade para poder falar do Cristo. E tão logo ele percebe que a Lloyd e a sua filha começam a comentar sobre a lei de Moisés, ele percebe nesse momento a oportunidade de falar de Cristo para eles, para elas, né? E ele percebe um brilho diferente nos olhos das mulheres, de interesse pelo assunto, e particularmente o Timóteo, que demonstra profundo interesse pelo cristianismo que Paulo começa a levar para eles. O interesse é tamanho que, nos dias posteriores, o assunto não era outro a não ser o Cristo na casa da Lloyd.
Esses caras eram muito fanáticos, né? Só falavam do Cristo.
Só falava de Cristo, impressionante.
Meu Deus, né?
Então, e assim passam-se 3 dias, e nesses 3 dias Paulo vai se recuperando dos sofrimentos que ele teve no cárcere, né? Conforme já foi dito aí pelo Marcelo. Então, passando esses 3 dias, Paulo já começa a se sentir melhor, Barnabé também já se sente recuperado fisicamente.
Ô Mauro, só um minutinho, ó. Tem uma passagem aí que eu até registrei aqui, que vale a pena, né? Por causa que eu fico imaginando a cena, né? Olha só, é quando ele está conversando com o Timóteo, né? Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral onde as cabras se recolhiam, entendeu? Então eu fico imaginando lá o nosso querido Fábio conversando com o nosso querido lá em Santa Rita do Sapucaí. Como é que chama lá o nosso querido...
Vladas.
Nosso querido Vladas, entendeu? E cada um de nós, né? Cada um de nós, né? Numa situação semelhante.
São José do Rio Pardo, né?
É, exatamente.
Nós estamos cheios de caipira aqui, né? Então precisamos falar das origens aqui. Então voltando, depois que eles já estavam recuperados fisicamente de terem descansado durante 3 dias, aí é que eles vão começar a tomar um contato mais próximo com a cidade para ver como é que eles iam começar a implantar os serviços do cristianismo. E é interessante notar que naquela região moravam muito poucas famílias, era uma cidade pequena, e mesmo assim a quantidade de famílias judias eram muito pequenas. E então o pessoal não tinha o hábito ou a crença no Deus único como os judeus tinham, né? E eles estavam muito mais arraigados a determinadas crenças, que eles até chamam de... são crenças mitológicas, né? Falavam de Júpiter, e eles acreditavam nesses deuses do Olimpo. Então eles não tinham ainda arraigado nos seus corações a presença do Deus único.
Não havia sinagoga e só tinha um pequeno templo, né? Exatamente. Dedicado a Júpiter.
Isso, então a cidade era tão pequena, não tinha sinagoga, né? E tem um registro que é interessante, que eles tinham o hábito de praticar sacrifícios em nome de Júpiter, né? Era assim que eles faziam as suas oferendas aos deuses, praticando sacrifícios. Aqui no livro não dá muito detalhes, mas a gente sabe que os sacrifícios eram feitos com animais e, eventualmente, até sacrifícios humanos. Não sei se era um hábito nessa região isso, né? Porque na obra não fica claro, fala simplesmente em sacrifícios ao deus Júpiter. Então, Paulo começa, depois de passar esses 3 dias, ele começa a circular pela cidade, encontra uma praça grande, onde havia um pequeno supermercado, supermercado, eu exagerei um pouco, né? Havia um mercadinho, né? Onde o pessoal fazia as suas compras na localidade, e Paulo vê ali a oportunidade de começar a sua pregação. Ele faz um pequeno púlpito, digamos assim, né? Sobe e começa a falar sobre o Cristo. E a gente sabe que Paulo tinha uma palavra muito forte, comovedora. Ele tinha o dom da palavra, além de uma extensa cultura, isso cativa muito as pessoas da cidade, e as pessoas começam a se aglomerar em sua volta para ouvir o que ele tinha a dizer. Então ele começa a falar sobre as profecias anunciadas no Velho Testamento, sobre a vinda do Nazareno. Ele começa a falar da chegada de Jesus, do que Jesus tinha feito, do seu poder. E com a sua narrativa brilhante, ele começa a encantar as pessoas. E ele começa a falar da humildade, da abnegação do mestre para com o povo. E começa a falar também das curas que o mestre efetuava, né? Aí nesse momento, parece que algumas pessoas, eles usam uma palavra até interessante, como você falou, Marcelo, que aqui é um aprendizado da língua portuguesa para a gente, né? Então ele fala que alguns dos assistentes se dirigiam com chufas sobre o que ele estava falando, né? Um chufa seria... estariam gozando no popular, né? Estariam tirando um sarro dele, gozando sobre...
Chacotas,
acho que é a palavra mais adequada, né? E aí tem toda uma continuidade que fica para a querida Adriana terminar a leitura
da continuidade
ao texto.
Ô Adriana, olha só, hein? Logo depois do chufas, que já é a sua parte, né? Vem lá, ó, inflamado de fervor na sua parenética.
Essa daí eu não fui buscar o significado, mas eu até imagino a cena, né? Porque realmente...
Parenética é a arte de pregar.
É a arte de pregar, então.
Uma coisinha assim que eu gostaria de... Quando o Paulo começou a fazer as pregações, ele envolvia, ele tinha uma capacidade para envolver, né, as pessoas que o ouviam, que um pouquinho antes, né, o Mauro, ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verduras... Enquanto ele falava lá na pracinha próxima do mercado, né?
O pessoal foi lá no mercadinho e esqueceu de fazer as compras para ficar ouvindo ele.
É, exatamente. Pois não, Adriana, desculpe, querida.
Na verdade, ninguém esperava, né, que esse maluco, né, vamos dizer assim, né, brincando, né, esse espírito elevado, maluco, para aquela ocasião, do nada começasse a falar no meio de uma praça onde... Nada estava acontecendo, eram aquelas crenças, eles acreditavam muito porque eles não tinham nada mais profundo, né? Aquilo é o que era passado para eles não tinham muita capacidade ali naquele momento de pensar por si próprios, então imagina alguém subindo e falando, começaram a saída, um do mercado, um de casa, e aí foi juntando, né? Como diz no popular, foi juntando a galera, né? Aqui em Portugal são os ajuntamentos, né? E só queria voltar um pouquinho, lembrar que quando a gente fala de Timóteo, é uma criança de 13 anos, né? Então, olha que olhar profundo, né? Que o Paulo tinha de já olhar para aquela criança de 13 anos, né? Hoje em dia, qual criança de 13 anos você vai ter esse diálogo, né, tão profundo, né? Com certeza eu espero do fundo do coração que tenham muitas, né? Mas a gente sabe que não é a maioria. Então, Timóteo com 13 anos já despertando esse interesse aí tão bonito, né? E o Paulo que soube pescar ele também, né? Bom, então quando o Paulo estava lá fazendo a sua narrativa, né? Ele também tem parece que o campo de visão dele se amplia, né? Ele começa a olhar ao redor e ali e vê um mendigo que se arrastava. E o mendigo vai lá se arrastando e fixa o olhar no Paulo, né? Então, um atraído pelo outro, parece, né? Aquele magnetismo, né? E o Paulo estava olhando para ele extremamente comovido. Então, é aquilo, a fome e a vontade de comer, né? Um queria ouvir e o outro estava extremamente comovido por ver aquele desejo de escutar a palavra. E aí, o Emmanuel coloca, né, que ele, renovando os valores da sua fé, em pensamento, né, ele olha para aquele mendigo que se arrastava, que mal conseguia se sentar, né, com muita dificuldade, ele fala: amigo, em nome de Jesus, levanta-te. E aí ele se levanta com facilidade, né? Então imagina, uma pessoa ali conhecida de todas aquelas pessoas que estão ali na cidade, que não andava, todos sabiam que ele não andava, não podia ser nenhum truque, não podia ser nada parecido, e aí as pessoas começam uns a gritar, outros ficam perplexos, né? Aquela agitação total na cidade, eles começam a... Fala aqui, né, que alguns... O mendigo pulava de alegria, né? Não podia acreditar que estava curado. Alguns corriam aos quatro cantos para anunciar a visita dos deuses. Então, eles tinham recebido aquele testemunho, né, de cura, mas eles ainda acreditavam naquele momento que era por conta dos deuses. E aí o Paulo, percebendo esse mal entendido, né, ele sobe de novo e começa a falar que não, que ele era uma simples criatura mortal, que tudo aquilo que tinha acontecido era por misericórdia do Cristo, né? Então aí ele começa a multiplicar mais uma vez os esclarecimentos, e aí todos ouvem aquela palavra, aquela explicação, que até então nunca tinha chegado ao ouvido deles, né? E de repente aparece um velho sacerdote que surge conduzindo dois bois em grinaldos de flores com ademanes e mesuras solenes. Então, esse eu fui ver o que é, né? Engrinaldos, deve ser uma coroa de flor, né? E fala que ademanes são gestos feitos pelas mãos com reverência e com pompa, né? Então, era todo um ritual que aquele sacerdote vinha fazendo para fortalecer aquela crença que eles tinham, né? O ritual dos deuses, ou seja... Júpiter e Mercúrio tinham descido do Olimpo naquele momento, né? O Paulo e o Barnabé eram Júpiter e Mercúrio. E aí ele fala em voz alta, né, esse sacerdote, que deviam fazer então um sacrifício aos deuses vivos. E o Paulo, né, o Emmanuel fala, né, que ele desce e grita com toda a força que ele tinha, né, no pulmão, para falar para que não cometessem esse sacrilégio. Ele abre a túnica dele na altura do peito e mostra: olha, eu sou um simples mortal. E aí ele arrebata do velho sacerdote aquela trança de couro, solta os bois para que ele pudesse comer aquela coroa verde. E apesar do sacerdote parecer ali que vai fazer algum protesto, ele acaba se calando. E então o Paulo e o Barnabé, no meio dessa situação toda, né, eles acabam deixando ali o local e procuram um lugar para se elevar e fazer uma oração a Jesus, agradecendo, né, com votos de alegria e reconhecimento. E a parte que eu vi que me tocou bastante aqui é que o Barnabé fala, né, o Senhor se lembrou de nós. Quando ele se refere àquela cura, né? E aí o Paulo responde, né? Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Ou seja, ele já previa ali todas as provações que eles experimentariam dali para frente, maiores ainda do que aquelas que eles tinham até aquele momento. Então eles voltam lá, ficam meditando em silêncio, depois eles voltam lá para Lloyd e para sua filha, né, que ficam radiantes, e se valendo dessa cura, ele consegue então fundar o o primeiro núcleo do cristianismo naquela localidade. E todas as providências iniciais foram tomadas justamente por meio de recursos da Lloyd, que coloca tudo aquilo que ela tem ao seu alcance à disposição deles. E assim, como em outras comunidades que eles já tinham passado, fundam mais uma sede, né, que tem as atividades não só de informação, mas também de auxílio. E o Timóteo já passa a ser ali um trabalhador, né, auxiliando as várias pessoas que ali passavam, tanto para copiar o evangelho, né, interessadas na palavra, mas também com auxílio imediato aos enfermos. Então, já começa aqui o trabalho do Timóteo também. É isso.
Ele começou a fazer o papel que antes era feito pelo João Marcos, né, que já havia retornado. Né? Muito bem. E aí, Bruno, como é que se dá os acontecimentos em seguida? E o que você separou para nós aí, por gentileza?
Ele, na sequência, né, ele vai lá na praça pública, né, onde ele se apresentava, para ele fazer lá mais uma pregação. Né? Mas de início ele começa a perceber que as pessoas que o cercavam lá já não eram pessoas conhecidas. Ele viu bastante pessoas assim de forma suspeitas, né, que estavam lá. E na verdade essas pessoas eram os fariseus, né, alguns judeus que moravam na cidade, que acabavam querendo tomar a justiça nas suas próprias mãos e decidiram apedrejá-lo, né? Então, logo que ele começa a falar mal, ele tinha começado a falar lá da Boa Nova, do Evangelho, já vem a primeira pedrada, né? E ele imediatamente lembra do Estevão, né? Você vê como uma alma, um espírito que conhece a lei de Deus, né? As leis divinas, as leis naturais, como ele já se identifica, né, achando que se ele havia feito Estevão passar por esta perda da sua vida através do apedrejamento, Jesus estaria colocando ele na mesma situação, né? Ou seja, ele ia morrer sendo apedrejado também, né? Então, isso demonstra, né, ele demonstra uma clareza de pensamento muito grande nesse momento, né? E ele se volta para o céu, olha para o céu, pensa em Jesus e, sim, com uma docilidade tremenda, enfrenta tudo aquilo que aconteceu, né? E começa a levar aquelas pedradas. E nisso, né, o Timóteo, que está lá, né, deve ter ficado desesperado, né, vendo que ele estava sendo apedrejado e já escorrendo sangue pela cabeça, do peito, e sendo muito machucado, começa a gritar, né? Gritar por socorro, socorro. E aí uma pessoa com os braços muito musculosos, né, deu para entender que era uma pessoa muito forte, né, diz para o Timóteo lá, ó, se você quer ajudar, fica quieto, né, não vai, não fala nada, né. Aí o Timóteo reconhece ele como sendo o Gaio, né? Gaio era a filho da mulher, da mãe, a mãe dele, tinha sido salva pelo Paulo, né? O Paulo salvou a mãe. E em agradecimento a isso que o Paulo havia feito pela mãe do Gaio, o Timóteo pergunta, né, você vai ajudar? Ele falou, sim, eu não posso deixar de ajudar aquele que salvou a minha mãe, né? E aí eles combinam ali, né, fazem uma encenação. Ele fala, o Gaio fala para o Timóteo ir para pegar um pouco de água e esperar lá no monturo, né? Já sabia que após ele ser apedrejado, o próximo passo, né, de quem era apedrejado era ser jogado num monte de lixo que ficava fora da cidade, né, ficava do lado de fora. E ali os restos mortais da pessoa eram comidos pelos cães, pelos abutres, enfim. Né. E então o Timóteo vai, né, seguindo aquilo que o Gaio falou, e o Gaio faz uma interpretação e diz lá para eles: ah, olha, a hora que ele cai, né, e fica desfalecido, né, fica inconsciente, ele fala assim: ó, matamos o feiticeiro, né? Nisso, quer dizer, as pessoas não tinham entendido muito, né, porque as pessoas que iniciaram o apedrejamento, elas não tinham se identificado, não tinha lá um terrorista, né, vamos dizer assim, que assumiu a causa, né? Ah, toda vez que tem um ato, olha, não, nós fomos nós que assumimos o ato e tal. Então não houve isso daí, então ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, né? E a hora que apareceu lá um cara forte e diz: olha, conseguimos matar e o feiticeiro está morto, aí foi, todo mundo começou a aplaudir, começou a bradar, e aqueles mais rancorosos, e aqueles mais com comportamento mais difícil, né? Ao Monturo, vamos levá-lo ao Monturo, né? Fora da cidade, vamos levá-lo fora da cidade. E nisso eles não perceberam que estavam fazendo aquilo que realmente o Gaio queria, né? Era o plano do Gaio, tirar ele da cidade, levar ele para o Monturo e lá para que ele pudesse ser salvo, isso se ele sobrevivesse, né? E aí Gaio faz isso daí, né? Fala assim: olha, então deixa que eu vou levar ele lá para o Monturo e leva ele para fora da cidade, e fala ainda para satisfazer, né, as pessoas que estão assistindo, lá os cães vão terminar o serviço, né? E aí ele é levado pelo Gaio lá, e depois o Gaio deixa ele lá, percebe que ele está, que ele tem ainda uma consciência, que ele está vivo, faz toda a comunicação lá e avisa a Eunice, e todo mundo vai em socorro do Paulo lá, e o Timóteo presta os primeiros socorros para ele, e ele já demonstra ser um espírito de elevada categoria, né? A primeira coisa que ele faz é agradecer por não ter morrido, né? Agradecer a Jesus por ter dado essa chance aí dele sobreviver aquilo que era uma coisa difícil de perceber, né? De uma coisa difícil de acreditar que depois de tudo isso daí ele havia conseguido sobreviver, né? E essa daí, a minha parte terminava nesse...
Ainda bem que eu não peguei essa parte.
E quando o Gaio se inclina para ver se o Paulo ainda vivia, né, Bruno? Você viu que ele usou um termo aqui, né, o latagão.
É, o latagão.
Latagão significa homem alto e robusto, né? Muito bom, é o termo que o nosso querido Emmanuel coloca aqui, né?
É um aprendizado nos dois sentidos, né? Um pela história e pela personalidade dos personagens, e depois a parte aí do português que a gente...
Vocabulário.
Vocabulário, né?
Muito bom. E aí, Fabinho, como é que se dá os acontecimentos depois, querido? Por favor.
Bom. Como o Bruno já começou, né, a explicar, graças a essa ideia, né, do Gaio, do latagão, e graças ao empenho de Timóteo, né, que além de trazer a água fresca, foi também buscar a Lloyd e a Eunice, eles conseguiram então resgatar o Paulo, e o Paulo... foi levado então e conseguiu ser tratado por elas, né? Ficou numa cama de recuperação. Aqui fala que ele chegou a tomar até um vinho reconfortador, né? Mas a frase que me chamou mais atenção é a que fala assim: organização espiritual poderosa, apesar das sevícias físicas. O tecelão de Tarso levantou-se, né? Então aqui dá para fazer um miudinho também, só nessa frase, né? Que apesar da debilidade, né, debilitação física, o que de fato levantou o Paulo foi a sua organização espiritual poderosa. E isso o fez levantar-se, né? E esse levantar-se a gente pode aprofundar nele, né, Marcelo? Tô vendo que você gosta muito dessa palavra, né? E graças à sua organização espiritual poderosa. Então, para a gente se levantar, a gente precisa de um motor, né? A gente precisa de um motor, porque precisa realizar trabalho para se levantar. E qual que é esse motor? Esse motor é uma vontade forte, né? Uma vontade poderosa e um apoio, uma sustentação muito grande que nós encontramos para nos ajudar nesse levantar, né? Então, com essa característica, ele conseguiu levantar-se. Provavelmente, se fosse um de nós, nós não conseguiríamos, na média evolutiva em que nós nos encontramos, nós teríamos muito mais dificuldade para nos levantarmos. E esse levantar é muito mais do que levantar o corpo físico aí nessa situação. Porque ele levantou o corpo físico e ele prosseguiu, né? E ele prosseguiu na sua missão, prosseguiu no seu ideal. Bom, então ele passou momentos de convalescência ali com eles, né? Ele se recuperou e ele seguiu viagem. E ele seguiu em direção a uma cidade que se chama Derbe. Não confunda com os prazeres ilusórios do tabaco, né, Marcelo? Com aquilo que traz prazeres ilusórios. Então ele seguiu para essa cidade que se chama Derbe, né?
É uma marca, né? É verdade.
Exato. Depois de Listra. Ficava bem mais distante do que Listra ficava de Icônio, né? Bom, depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho onde haveriam de estagiar mais de um ano. Eles ficaram lá em Derbe depois. E desse um ano, 6 meses eles passaram se recuperando. E aqui tem outra frase muito interessante que fala assim, ó: embora entregues ao trabalho manual com que ganhavam o pão da vida, os dois companheiros precisaram de 6 meses para reestabelecer a saúde comprometida. Então, que interessante, né? 6 meses para reestabelecer a saúde trabalhando, né? Não é descansando. Eu achei isso interessante, né? Porque de que saúde que nós estamos falando? Nós estamos só falando da saúde física? Não, eles precisavam se restabelecer espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. E a gente não consegue se reequilibrar espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, sem trabalho. Não pense que a cabeça aguenta se você parar, né? Que já dizia o poeta: há uma voz que dança, uma voz que grita, uma voz que gira pairando no ar. Ou seja, nós precisamos nos mover, né? Nós precisamos andar, nós precisamos caminhar, nós precisamos trabalhar, né? E aí nós vamos recuperar a saúde. Então, isso me chamou muito a atenção. Como o quê? Como tecelão e como oleiro. Vamos trabalhar. E assim eles recuperaram a saúde deles. E ali, ao redor de Derbe, né, eles trabalharam muito ainda.
Bem oportuna aí a analogia com o Raul Seixas aí, viu? Muito legal.
Então, e aí, ao redor de Derbe, eles trabalharam muito ainda. Eles visitaram vilarejos, né, e foram estabelecendo, né, centros cristãos humildes, né, na região de Derbe. E depois da região de Derbe, né, visitando os arredores, provocando interesse da gente simples pelo Evangelho, né, em pequenas comunidades onde eles fundavam aglomerados cristãos, né, eles depois resolveram regressar ao seu núcleo original, né, do seu esforço, que é lá em Antioquia, não a Antioquia de Pisídia, mas a Antioquia que hoje fica no cantinho lá da Turquia, na divisa com a Síria. Então eles resolveram regressar para lá. Bom, aí o Emmanuel faz um resuminho aqui, né, que então eles venceram etapas difíceis, visitando e encorajando todos os irmãos nas diversas regiões da Licaônia, da Pisídia, da Panfília, né? E de Perge, não, aí, olha que interessante, Emmanuel fala que eles foram para Perge. Perge, eu fui olhar, fica do ladinho de Atália, que é a cidade aonde eles vieram quando vieram de Chipre, né? Como chamava a cidade lá em Chipre mesmo?
Neapafos.
Exato, Neapafos. Então, de Neapafos, eles chegaram lá em Atália, né? E de Atália eles subiram para Antioquia de Pisídia. Só que do lado de Atália tinha uma cidadezinha que chamava Perge. E aqui, Emmanuel fala de Derbe, eles foram para Perge. Só que lá no Ato dos Apóstolos, eles voltam todo o caminho. Eles voltam lá de Derbe para Listra, de Listra para Icônio, de Icônio para Antioquia de Pisídia, de Antioquia de Pisídia eles vão para Perge, e depois de Perge eles vão para Atália. Só que o Emmanuel não, ele cita de Derbe para Perge já, como se tivesse dado um caminho mais curto, né, ali. Bom, mas isso é irrelevante, é só uma curiosidade. Agora, mais interessante é como fecha esse capítulo, né? Que fecha assim, ó. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intricados da empresa, ou seja, desse trabalho. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações, né? Mas irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual a si mesmo. Ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual, ou seja, dever cumprido, que significa intenso júbilo espiritual. Dever cumprido é igual a intenso júbilo espiritual. Olha que bonito isso. É que, entre os espinhos da estrada escabrosa, os dois companheiros desassombrados, agora que vem a frase, mantinham ereta a cruz divina e consoladora. Isso tem um poder simbólico muito forte também, essas palavras aqui, né? É que os dois companheiros mantinham ereta a cruz divina e consoladora. Eu vou falar só um pouquinho disso. A cruz é a porta da redenção, né? Ela é o instrumento que aponta da terra para o alto. E eles mantinham esse instrumento ereto, né? Apontando da terra para o alto. E só através da cruz nós vamos sair da terra e chegar no alto, né? Jesus mostrou esse caminho para nós. E cada um com a sua cruz, né? E nós podemos manter a nossa cruz deitada ou nós podemos manter a nossa cruz ereta. Se nós a mantivermos ereta, erguendo-a, né, para o alto, levantando a cabeça de fato, nós vamos achar a cruz mais fácil, né? Como disse Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Bom, então é isso. Então vamos manter a cruz ereta, espalhando as macheias, não, mancheias, as sementes benditas do Evangelho de redenção. Foi o que eles fizeram, né? Espalhando as sementes benditas. E a mancheias, eu olhei no dicionário também, é com maestria. com maestria as sementes benditas do Evangelho de Redenção. Então aí acaba o capítulo. E nós vamos agora para uma nova aventura, um novo capítulo que se chama Lutas do Evangelho, no próximo programa.
Muito bom. E a cruz é preciso carregar, né? Não arrastar, né? E eles nunca... E eles nunca arrastaram a cruz, né? Sempre carregaram, né?
É, ereta.
Impressionante. Muito bom. E os Gilvazes aqui, você viu o que, que significa os Gilvazes? Porque, contudo, não obstante o abatimento físico, e os Gilvazes irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. Gilvazes é cicatrizes... É, cicatrizes de golpe na face, né? Eles tinham as cicatrizes de golpe na face e, apesar de ostentar isso, eles seguiam adiante, né? Não olhavam para trás.
Ondas de júbilo.
Amigos, então encerramos aí o nosso estudo de hoje, Marcos. E retornaremos na próxima semana com a continuidade do próximo capítulo, né? O capítulo que vai se iniciar é o capítulo 5 da segunda parte, Lutas pelo Evangelho.